A reportagem da Brasil com mais uma entrevista especial, uma entrevista importante. Eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, ex-goleiro do Palmeiras. Tudo bem, Martorelli? Tudo bem contigo?
Comigo tudo bem, Elias. Agradeço a oportunidade. Comigo tudo bem, com a família também. Estamos aqui preocupados, né? Ainda sem saber o que fazer devido à paralisação do campeonato. Enfim, tudo que tem acontecido aí, todo mundo está acompanhando e isso gera preocupação, acho, para todo mundo, né?
Martorelli, é o seguinte, eu queria começar a conversar com você. Lógico, vamos começar com essa paralisação em virtude da pandemia do coronavírus. Quando a CBF ou a Federação Paulista já começou a te procurar para conversar, a questão do corte de salário já foi em pauta ou foi algo que surgiu durante o processo de negociação?
Bom, na verdade, a Federação, nós participamos, já vínhamos conversando com a federação, participamos das reuniões das séries A1, A2 e A3 na segunda-feira retrasada, no dia 30, dia 16, né? No dia 16 participamos das reuniões, e lá, quase em todas as séries, saiu o consenso da paralisação. Isso é uma preocupação. E a partir de então, na verdade, nós nos colocamos à disposição, né, do sindicato, para achar com os clubes as melhores saídas. E na sequência apareceu essa Comissão Nacional de Clubes, que eu acho que foi um equívoco muito grande, porque é trabalhar as condições para os clubes que vão participar das divisões dos campeonatos nacionais sem resolver todos os problemas dos estaduais, eu acho que não resolve. Ainda mais considerando alguns fatores. Por exemplo, só nós aqui em São Paulo, na verdade, temos três campeonatos para resolver, né? E cada um deles com 16 equipes. Se a gente for dar uma rodada pelo Brasil, a maioria dos estados tem um campeonato só e com 12 equipes, 8 equipes. Então, a gente está focado muito aqui, está botando energia para tentar trazer para nós, para o nosso quintal, as soluções, que também não são fáceis, né? Mas a CBF dá amostras exatamente daquilo que vem acontecendo há muito tempo. Ela delega poder para uma comissão nacional, uma nacional de clubes, que tenta de forma unilateral enfiar goela abaixo algumas questões para os atletas de todos os estados que participam das séries do campeonato nacional, mas sem tempo devido de negociação. A gente não consegue fechar uma negociação assim em 48 horas. Sem entender verdadeiramente quais são as condições. Me parece que há um quê de oportunismo nisso tudo, né, dessa Comissão Nacional, porque tenta colocar um passado recente aí de inadimplemento salarial muito sério, né, a estrutura do futebol está muito ruim, tenta se aproveitar dessa situação para impor uma condição unilateral. Então, eu acho que a gente não está caminhando em termos de CBF, em termos nacionais, a gente não está caminhando bem. Voltando para nós, aqui sim, a gente tem uma outra disposição. A gente tem conversa, comecei com o Reinaldo semana passada, tem conversado com os dirigentes dos clubes. Nós temos aí, por hora, uma projeção de volta das séries A2 e A3, né, porque a série A1 dos 16, 13 tem participação em campeonatos nacionais. Portanto, três só, para resolver a questão de três equipes é mais fácil, e aí dando continuidade para a série A2 e A3, enfim, a gente tem discutido. Evidentemente que nós temos a hora de flexibilizar a negociação, porém a negociação precisa existir. Não há que se falar em redução salarial sem negociação, sem um acordo coletivo, tenho deixado claro isso. Evidentemente que pode, como a gente tem visto aí, né, em termos nacionais, pode haver um desrespeito para isso, mas que só vai gerar mais problema no médio prazo. Né? A imposição de redução salarial, sem negociação, sem passar para o sindicato, sem uma forma inteligente de composição, sem uma troca de garantias, vai gerar no médio prazo mais problema. Né? Mais problema, mais dívida para os clubes, e eu acho que não é esse o caminho. Mas, enfim, o quadro é mais ou menos esse que eu pintei para você agora.
O Martorelli, você descreveu aí que teve uma negociação e ficou clara a posição dos atletas de futebol de não desejarem a redução de salários. Só que você tem o contraponto daqueles que estão no continente europeu já terem aceitado a redução salarial. Você não teme que a imagem do jogador de futebol no Brasil fique chamuscada devido a esse episódio?
Bom, eu acho que é uma oportunidade boa. Eu não temo, porque a gente tem que entender os ambientes, né? Como que as coisas funcionam. Principalmente o alemão, né? O jogador alemão, ele vive num ambiente onde os contratos são respeitados e os pagamentos e salários também são respeitados. E, na verdade, a gente viu a manifestação dos atletas de elite da Alemanha, e ainda nesse ambiente. Não são todos os atletas. Então, são os atletas que têm hoje uma condição financeira muito superior, que a gente imagina que deve ter uma taxa bem interessante para poder abrir mão hoje de uma parte dos salários. Mas trazendo para o nosso território, se a gente imaginar que a gente vive num clima, num ambiente totalmente de instabilidade, num ambiente em que os clubes não cumprem, infelizmente, né, a gente está falando de forma geral, evidentemente que existem as exceções, os clubes não cumprem com o que assinam, os clubes que atrasam salários, os clubes que por qualquer coisa afastam jogador, como é que a gente vai imaginar que o trabalhador abra a mão dos seus salários nesse contexto? Eu acho que não é só trabalhador do futebol, não, né? A gente tá aí focado no futebol, mas todo mundo. A gente não deve ter visto mais quase ninguém falando em abrir mão de salário. São poucos os brasileiros que abrem mão de salário, ainda assim, né, considerando que existem tantos que têm altos salários. Isso, na verdade, a gente reforça uma questão da dificuldade de negociar, porque o contexto aqui no Brasil, porque o futebol está num caminho muito ruim, né? Caminho muito ruim. Se a gente imaginar, pegar toda a situação financeira que tem imperado aqui no nosso país, em que os clubes têm uma dívida, todos eles têm dívidas milionárias, né? Das séries A e B. Quer dizer, um grande paradoxo, porque nunca se recebeu tanto dinheiro e nunca se deveu tanto. Se a gente imaginar que os clubes há muito tempo têm tido dificuldade para conseguir o patrocínio Masters, né? Que é aquele o principal da camisa, e do ano passado, retrasado para o ano passado, quem conseguiu alguma coisa caiu de 38 para 14 milhões, nem foram todos. A gente imaginar que a verba de publicidade caiu ano passado 22%, sendo que no restante do país houve um acréscimo de 10%, ou seja, o futebol precisa de 33% de verba de publicidade. A gente considerar que a Série A do brasileiro, a média de público, ela é menor que a segunda divisão, que a segunda liga americana. E ainda sendo que o futebol é nosso primeiro esporte e lá o sexto. Se a gente considerar que teve campeonato regional ano retrasado, a final com 400 torcedores, enfim, tudo isso tem indicado que nós estamos numa situação muito difícil no nosso futebol. Tanto é que agora causa esse caos, né, esse pânico total, porque ninguém sabe o que fazer. Os clubes já devem muito, e aliás essa é uma questão que a gente vem debatendo e vem tomando ações para evitar, mas somos os únicos. O Sindicato de São Paulo é o único que combate essa situação, tendo que entrar com ações judiciais, não conseguindo negociar. Enfim, então, se a gente pegar tudo isso daí e jogar só na conta do atleta de futebol a obrigatoriedade de abrir mão de salário, eu acho injusto tudo isso, né? Eu acho muito injusto. O que a gente tem que fazer, sim, é entender, lógico, a dificuldade do momento, é entender que todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício, mas todo mundo, né? Inclusive o clube, mesmo que ele esteja em uma situação muito ruim, se ele pede uma cota de sacrifício, ele também tem que dar. Por isso que tem que saber negociar. A gente tem que saber sentar e negociar. Definitivamente é momento para isso, para que a gente negocie, para que a gente sente e consiga, num acordo, levar um ambiente, deixar uma condição de conforto dentro do desconforto. Né? A gente tem que criar essa condição, porque só indo impondo unilateralmente, só empurrando o goela abaixo, não resolve. E foi assim que acontece no futebol. Eu já disse que o futebol virou profissional aqui no país. É só goela abaixo, a gente tenta negociar, conseguimos bastante coisa, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa criar a prática da negociação, que é uma prática usada tanto nos Estados Unidos quanto nos países mais desenvolvidos do futebol na Europa, né? Desde Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda. Quer dizer, os caras, eles não estão muito melhores que nós, por acaso. Eles estão melhores que nós porque eles entendem mais o futebol, eles negociam, eles privilegiam direitos tanto dos atletas quanto dos clubes. Há um privilégio desses direitos. Tanto é que a UEFA agora, que seria, né, o caso nosso aqui, CBF Federações, a UEFA afastou o Manchester City por duas temporadas, porque saiu fora das premissas do fair play financeiro. Então a gente aproveita esse momento para mudar tudo, com uma outra cabeça. Não adianta ficar tentando culpar um outro, né? É momento de, exatamente, de a gente se despir aí das arrogâncias, a gente baixar o ego, da gente conseguir negociar, trazer todo mundo pro mesmo patamar, porque assim a gente consegue salvar o futebol, senão nós vamos sair mais destruídos ainda, e aí sim que pouca coisa vai sobrar.
Eu queria que você traçasse agora um diagnóstico econômico da categoria de jogador de futebol profissional, pelo menos no estado de São Paulo, para os nossos ouvintes. Eu vou fazer uma proporção aqui. De cada 100 jogadores, Martorelli, quantos ganham salário mínimo e quantos ganham acima de 50 mil reais? De cada 100 jogadores.
Então, a gente, infelizmente, não tem acesso aos contratos, né? E, evidentemente, que nós, a única razão para termos é para que a gente pudesse saber quando haveria descumprimento para poder fazer o controle, mas nós não temos. Em cima da especulação, né, que a CBF divulga, a cada 2 anos, ela divulga aí uma estatística, a gente teria, em termos de Brasil, que o atleta acima de 20 salários, 2% da categoria. Mas isso em termos de Brasil, vindo aqui, ainda mais agora, se considerarmos as séries A1, A2, A3, a coisa não é bem assim. A gente tem um patamar melhor, né? Evidentemente não estão superando, mas assim, salário mínimo nas séries A1, A2, A3, muito raramente é um clube que paga. Na série B sim, mas na A1, A2, A3 não. Aí a gente tem aí um salário começando de 3, 4 mil reais, né? Mas essa, inclusive, essa diferença, essa discrepância salarial é que faz com que a gente tenha dificuldade na negociação, inclusive dentro do próprio plantel. Lá nas reuniões da federação, eu fui enfático que às vezes a gente vai ter que negociar jogador por jogador, se for o caso. Grupo de jogadores por grupo de jogadores, porque a gente negocia no mesmo time, a gente negocia para 2, 3, 5, não pega os outros 5. Então a gente sabe disso, que é uma realidade cujos salários são muito diferentes, é totalmente diferente das outras categorias, que é aí que se organizam, né? Os metalúrgicos, os bancários, assim, que pega todo mundo. Aqui não, nós não temos essa realidade, e é um outro fator de dificuldade mesmo, até para que as pessoas entendam, né? Essa coisa de vem sempre na questão da união, a união da categoria, a categoria não unida. Mas quem é? Qual categoria de profissional liberal é unida? Qual categoria de verdade é unida? Porque os metalúrgicos, os bancários, que são as que estão sempre na frente, eu sou professor de pós-graduação, estudo muito direito coletivo, eles não acabam fazendo greve porque os sindicatos colocam os leões de chácara na porta. A que tem um pouco mais de consciência são os professores, mas exatamente por isso, porque o que pega o cara que está começando na profissão, na vida profissional, é o que já tem 10, 15 anos de profissão. Então, entendi um pouquinho mais, né? Porque os advogados, que é no outro caso, até a sua, né, Elias? Então, os repórteres, os jornalistas, os médicos, você não vê porque, assim, é tudo muito diferente. O que é bom para mim não é para o outro, da minha própria profissão. Então, como é que a gente faz para juntar tudo? Se não, a gente tinha que ter, na verdade, a CBF tinha que exercer uma atuação aí de intermediação com muita inteligência, mas pior, né? Ela fica só passando a mão, aí vem uma outra questão, outra dificuldade que a gente tem no futebol. Que a CBF fica passando a mão na cabeça dos clubes para que esses clubes não cobrem dela uma atuação mais, mais rigorosa com relação até à organização do futebol. E os clubes passam a mão na cabeça dela para que ela não cobre um posicionamento também estruturado, rigoroso, para poder fazer com que o futebol se mantenha e não perca a credibilidade como vem perdendo. Então, essa troca de favores, e isso acontece com as federações também, essa troca de favores, ela não é benéfica para nós. E é, como eu tenho que repetir, o exemplo da Europa. Na Europa, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em Portugal, tem regra, e o clube não cumpriu a regra, está fora. O atleta não cumpriu a regra, está fora. Não tem bom, não tem história. Assim, não dá para passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Se a gente combinou, e a gente fala muito isso para os atletas, nosso trabalho é exatamente com base nisso, que é o que eu sempre fiz na minha vida, e a gente segue nosso trabalho no sindicato, toda a equipe e a diretoria, a gente faz o trabalho nisso. O que você combinou, você cumpre, mesmo que ele não esteja fazendo parte do acordo. Então, o que combinou, cumpra. E assim, a gente não consegue fazer no futebol nem o que está escrito seja cumprido, porque começa a se inventar um monte de história, né? Um monte de interpretação equivocada para que as coisas não se cumpram. E é a situação que a gente está. Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de ouro. Se de fato houver interesse em trazer o futebol para os trilhos, é uma chance de ouro para a gente poder fazer isso. De repensar o futebol, não só resolver as questões pontuais agora com a pandemia, mas resolver o futebol, a estruturação de clubes, a necessidade de o que é um atleta profissional de futebol, se ele tem ou não, que tem que ter requisitos mínimos para ser atleta profissional de futebol, eu acho que tem. Aí sim a gente mexe na estrutura do clube, mexe no calendário, tem que discutir calendário de uma forma honesta, né? Não dá pra gente ficar nessa história de achar que tá tudo bem, que os clubes do interior, e aí na nossa região, que eu moro aqui perto também em Campinas, na nossa região aqui, os clubes passando pelo que passa, porque não tem calendário, não tem data, não tem campeonato atrativo, enfim, um monte de gente aí se dizendo profissional, mas sem calendário, sem conseguir receita para poder sobreviver pelo menos 10 meses por ano. Então, ou a gente aproveita isso, ou a gente vai sair mais enfraquecido e vai salvar quem puder.
Ô Martorelli, vocês, lógico, mesmo vocês em casa, vocês, lógico, né, atendem ao associado, ao jogador de futebol profissional. Eu não vou falar nem da Série A1, porque a Série A1 tem uma perspectiva de solução, seja qual for. Mas daqueles jogadores que trabalham nas séries A2 e A3, já chegaram até vocês denúncias ou preocupações desses jogadores em relação ao sustento deles, a colocar a comida na mesa dessas famílias em virtude de que os salários dessas divisões são bem mais baixos do que da Série A1?
Não, lógico, né? É lógico. E uma coisa também de ficar clara, né? Cada um tem que fazer o seu orçamento de acordo com o que ganha. O que a gente tem conversado com os atletas é o seguinte: os clubes, até o dia de amanhã, 31 de março, não tem por que não cumprir com o salário desse mês, né? Então, dia 5 de abril, 5 ou 5 dia 8 de abril, tem que cair lá o pagamento. Evidentemente que a gente tá com uma previsão mesmo com tudo isso, mas otimista, né? Conversando com um monte de gente aí, a gente acha que a série A2 e A3 finalizam a competição. Mesmo que para isso a gente tenha que fazer os acordos e prorrogar os contratos, que é viável, né? O acordo, quando ele não traz nenhum prejuízo em uma parte, é um acordo viável, né? Desde a mudança do ano retrasado da CLT, que o negociado ele tem mais valor do que o legislado. Então, são negociações que a gente pode fazer para trazer benefícios para todo mundo. Mas essa previsão ainda, ela é uma previsão, mesmo que com muita cautela, mas ela é otimista, né? A gente tem até vislumbrado a possibilidade de voltar os campeonatos, com os portões fechados no primeiro momento. Por quê? Porque aí pode haver transmissão televisão, e havendo transmissão, a receita, e com a receita o clube consegue pagar o atleta. Enfim, a gente tem pensado nos mais diversos cenários e tem conversado para isso. A gente tem uma relação muito fluida com muitos presidentes, né? Muitos presidentes, isso é, que conhecem o nosso trabalho. Na verdade, fogem da gente só os picaretas, né? Quem conhece o nosso trabalho senta com a gente, porque sabe que a gente é de construção, nunca imaginou o clube enfraquecido, muito pelo contrário, a gente quer o clube muito fortalecido, que quanto mais ele puder contratar e pagar melhor, a gente é o que a gente espera, né? Então, é que a gente vive num país com uma cultura que ainda não se acostuma. A gente ainda tem um ranço do coronelismo, né? Assim, toma aí, pega, e é isso que eu posso dar, e acabou. E é assim mesmo, nós combinamos, mas agora é bem, tá tudo certo, e se vira, porque se te der um problema, eu não vou estar mais aqui, né? Esse é um problema, aliás, é uma discussão que a gente tá fazendo por empresa, já fez na Câmara dos Deputados, vai fazer no Senado agora, porque o que eu fizer, não sou eu que me responsabilizo, né? É o próximo, depois o próximo, depois o próximo, porque a situação de penúria dos clubes brasileiros, elas não se construíram no mandato, né? Se construíram através de vários mandatos. É a situação do Cruzeiro agora. Assim, não aconteceu de uma hora para outra. Pega a Portuguesa, que agora, felizmente, está na mão de gente de bem, né? O Castanheira é gente de bem, gente empenhada e comprometida com a causa, e agora tem um plano para sair disso, mas a Portuguesa se arrebentou aí ao longo de 20 anos, né? As dívidas, os clubes do Botafogo, até o Botafogo do Rio, dívida de 700 milhões, não foi feita do dia para a noite. Então, a gente tem bastante coisa. Se quiserem mexer no futebol para fazer disso um esporte sério, um produto sério, um entretenimento, que a gente possa entregar um entretenimento adequado, né? Para o pessoal que consome, que na verdade banca tudo isso, dá para fazer. Agora, se ficar nessa coisa de interesse pessoal, olhar só para o umbigo, aí fica mais difícil.
Ô Martorelli, qual a visão que o sindicato tem a respeito de Ponte Preta e Guarani em relação ao cumprimento de obrigações trabalhistas, pagamento de salário? Qual a visão, qual a avaliação que vocês têm?
Olha, o Guarani passou por uma... É o que ele estava falando, né? Acabei de falar, o Guarani passou por um histórico aí que redundou numa situação muito delicada. Está conseguindo colocar a casa em ordem agora, mas ainda assim é muito frágil a situação do Guarani. A gente espera que ela se fortaleça cada vez mais, né? Mas a gente sabe que tem as questões políticas, de grupo político, um grupo pega, outro atua contra, que eu acho que é um grande erro, né? Dentro dos próprios clubes, enfim, da própria política, né? Mundial é um erro, mas todo mundo devia remar para o mesmo lado, mas tem a questão política, e a ponte também passa por um problema político sério, né, aí com a troca de comando no último ano, mas são a ponte tem, eu quero crer, né, a ponte dá menos problema para nós, ela é menos frágil para isso, o Guarani um pouquinho mais, mas ainda assim, os dois hoje têm tido uma atuação mais tranquila, né, no que diz respeito aos pagamentos de salário, aos pagamentos dos acordos, enfim. Então, não são... Hoje o Guarani está fora disso também, então são clubes que preocupam um pouco com relação à inadimplência salarial ou descumprimento dos acordos.
Para encerrar o nosso papo, Martorelli, eu queria que você desse sua visão sobre o seguinte cenário. Algumas ligas, especialmente as ligas norte-americanas, a NBA, a NFL, a NHL, a Liga de Beisebol, elas estabelecem teto de salário, né? Pode-se pagar até certo ponto, se quiser pagar mais para o jogador, para o atleta, é preciso buscar parceiros, patrocinadores, e isso vai financiar. Caso contrário, não, tem um teto e tem que se pagar, tem um orçamento que tem que ser obedecido. Você, a Liga de Vôlei do Brasil também sempre teve um controle financeiro sobre os seus clubes. Você acha que é algo que deveria ser discutido no futebol brasileiro?
Eu adoraria discutir o teto, caso a gente conseguisse garantir o mínimo. Mas a gente está num momento, como eu falei, está muito ruim, não dá para falar em teto aqui. Quer dizer, se a gente não conseguir... Quer dizer, dá para discutir o teto, sim, desde que a gente discuta na mesma lista, né, e resolva todos os problemas anteriores. Eu acho que é uma grande irresponsabilidade dos clubes gastar o que não tem. Uma grande irresponsabilidade. E o pior, que a torcida, na verdade, de forma... É apaixonada, né? Apaixonada, e a paixão, ela é inconsequente, né? Ela acaba corroborando as loucuras financeiras que os clubes fazem, porque ela acha... Infelizmente, ela acha que se gastar, se contratar grandes atletas pagando muito, vai ser campeão, né? Vai chegar e vai resolver o problema. E a gente tem visto que não é dinheiro, é organização, né? Porque se a gente pegar as últimas 10 Libertadores, o Brasil pegou 5. E é o país que mais paga. São orçamentos muito, muito maiores do que os outros países aqui da América do Sul. E olha que nós perdemos para time de Paraguai e para time da Colômbia também, não só para a Argentina. Né? Bom, se pegar o caso mais recente aí, o Guarani do Paraguai, com uma folha de menos de 10%, descascou o Corinthians. Então não é, há uma distorção na questão da gestão financeira, porque não é dinheiro que vai arrumar clube, é organização, o futebol. E o Brasil, há muito tempo, está deitado naquela velha imagem de que é o melhor futebol do mundo, né? E não se organizou. E dentro de campo, eu tenho certeza disso, porque também a gente tem outros trabalhos, e uma hora que você quiser falar disso, a gente fala, outros trabalhos que o atleta brasileiro ainda é o mais procurado no mundo para ser contratado. Por todos os países aí, pela China, pela Europa, pelos Estados Unidos, que está crescendo muito. Então, assim, não é dinheiro, é organização que está muito ruim. A mentalidade está muito ruim, está todo mundo passando a mão na cabeça de clube, achando que está tudo bem. Né? Nós temos aí, historicamente, aí, mais recentemente, que mania para o Profute agora, o clube empresa, seguindo a mesma linha de levar benefício para o clube, mas sem pedir contrapartida. E isso não está ajudando. Né? É só parar e analisar minimamente todas as situações, parar e analisar minimamente, ver que passar a mão na cabeça de clube não ajuda. A gente tem que ter regras para poder responsabilizar aquele que sai fora do acordado, que, como eu disse, que aconteceu com o Manchester City. Então, eu adoraria poder, numa hora dessa, a gente está discutindo o teto salarial no país, mas antes do futebol, mas antes disso tem muita coisa para a gente pôr em ordem, e como eu disse também, espero que o coronavírus, né, com essa mexida, com essa estremecida que deu no futebol, que a gente possa de fato pensar para outro, em outro sentido, olhar e pensar de outra forma e resolver, porque assim, né, como dizia o nosso amigo Einstein, né, só um biruta vai fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente, né? Então a gente tem que começar a fazer coisa diferente também, tá, quer dizer, passou da hora. E o público entender isso, que os melhores gestores fazendo coisas diferentes, buscando recursos diferentes, mas com organização, pode fazer sim com que os clubes tenham um desempenho esportivo, se não para chegar como campeão, mas toda hora ali disputando, toda hora se revezando na frente, e é o que a gente precisa.
Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, o ex-goleiro do Palmeiras, Rinaldo Martorelli. Martorelli, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, por você ter colocado fatos que ainda não eram do nosso conhecimento, e isso leva o ouvinte da Rádio Brasil a tomar as suas próprias conclusões. Muito obrigado e até a próxima, viu?
Bom, Elias, eu que agradeço a sua audiência, espero ter colaborado mesmo, levado um pouco de informação diferente para o torcedor nos ajudar nesse momento, ajudar a sair disso tudo, depois me colocar à disposição para você, para a Rádio Brasil. Sempre que necessário, a gente está por aqui. Um grande abraço e sucesso sempre.
Um abraço para o Rinaldo Martorelli e vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos com a sequência do Brasil Esporte Clube.